Caro presidente Paulo Paim, queria cumprimentar também o senador Suplicy e cumprimentar também a todos que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado. E, senhor presidente Paulo Paim, senhor senador Suplicy, eu venho ocupar a tribuna. Ontem fizemos aqui uma homenagem e levantei a sessão conforme estabelece o regimento, atendendo vários requerimentos de colega, inclusive do presidente Renan Calheiros, que encaminhou um requerimento que deferi em respeito à família, aos amigos e à história de um grande político brasileiro que nos deixou ontem. Me refiro ao senador, ex-senador, deputado federal, Sérgio Guerra. Hoje é o enterro dele, muitos colegas foram a Pernambuco nos representar. E ontem, vários colegas, inclusive o senador Suplicy, apresentou um requerimento. Eu subscrevi vários deles, presidi uma parte da sessão onde procuramos, de alguma maneira, homenagear um colega que honrou a política e os mandatos que exerceu e que perdeu a luta contra o câncer. O ex-senador e deputado federal Sérgio Guerra era um político que conquistava o respeito de seus aliados e de seus adversários, pela postura sincera, correta, que sempre tiveram na condução da sua atuação política. E hoje, senhor presidente, eu queria dizer que ocupo a tribuna para dividir com o país, para dividir com os colegas a preocupação com a situação da cheia do Rio Madeira, senador Suplicy, que agora ganhou espaço pela gravidade da situação, mas eu estou alertando já fazem mais de 2 semanas o quanto que é preocupante, que é grave a cheia do Rio Madeira, perto da divisa que divide o estado de Rondônia com o Acre. Rio Madeira, um dos mais importantes afluentes do Rio Amazonas. As águas que o formam vêm dos Andes e de uma região de pântano na Bolívia, e tendo o Rio Beni e o Rio Madre de Deus como seus formadores, além do Guaporé, que os rios vão mudando de nome dependendo de que país estão, e depois formam um dos mais importantes rios do país. Tem hoje 2 hidrelétricas, a Santo Antônio e Giral. Eu quero, com toda a tranquilidade e responsabilidade, dizer que apresentei há mais de 10 dias, aqui da tribuna, 2 requerimentos. Fiz isso em respeito à opinião pública, em respeito aos internautas, em respeito a muitos que, através das redes sociais, especialmente na minha, eu nunca tive tanta gente envolvida, acompanhando diariamente minha fanpage no Facebook, como agora. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, eu fiz uma postagem e em apenas um dia essa postagem foi visualizada por mais de 150 mil pessoas. A população de Rio Branco é o dobro disso. Pela gravidade, pela elevada preocupação das pessoas com a situação. Então, uma fotografia dos caminhões passando como se fossem veículos anfíbios, buscando o leito da estrada com a lâmina d'água que agora chegou a 90 centímetros, acima da estrada. Então, é muito perigosa a travessia em algumas áreas, e eu tenho acompanhado diariamente, com muita preocupação, essa cheia que a cada dia quebra um recorde. A maior cheia da história do Rio Madeira, que registrada, é de 1997, e ela é quase 1,20 m menor que essa cheia. Óbvio que me refiro aos internautas e em respeito a eles e à opinião pública, eu fiz 2 requerimentos, um ao Ministério de Minas e Energia e o outro ao Ministério dos Transportes. Fiz porque entendo que essa é a minha obrigação, é meu dever ser um senador não só do Acre, mas da Amazônia e do país. E quando há questionamento da opinião pública, e esse questionamento é relevante, que é o caso, é importante dar força, dar voz a esse questionamento público. E fiz esses 2 requerimentos pedindo uma posição oficial do Ministério de Minas e Energia, das instituições que têm responsabilidade e devem dar satisfação à opinião pública sobre ligação ou não entre a construção das hidrelétricas e o alagamento da BR-364. É óbvio, na minha opinião, e penso que o senso comum já responde, as hidrelétricas não têm uma relação direta com a cheia do Rio Madeira. A cheia diretamente vinculada ao volume de água e chuvas que estão concentradas naquela região. Isso é um fato. Mas nós temos que deixar claro, respeitando a opinião pública, se há uma relação direta da cheia das hidrelétricas com o transbordamento da BR-364, ou se é apenas uma questão de cota. Porque se há uma relação direta, e é possível que haja, eu acredito que tem aí, eu sobrevoei a área, eu vi, eu tenho alguma experiência acumulada, a estrada deveria estar pelo menos 1,5 metros acima do nível que está, por conta da situação do lago formado nas hidrelétricas. Mas isso requer uma resposta oficial. Daí eu ter feito os dois requerimentos. Penso que melhor que a especulação, que o achismo, é uma posição oficial. Nesse momento, a população questiona com justa razão: poxa, mas por que a ponte do Madeira nunca foi feita? E temos uma situação duplamente grave. Trechos da estrada estão tomados pelas águas, tem uma lâmina de água muito complexa, muito alta, e também a travessia do Rio Madeira, esse final de semana, em pleno carnaval, gerou um outro colapso, porque o lugar de embarque dos caminhões ficou submerso. E aí não tem como fazer, não tinha como ser feito o embarque dos caminhões que ainda se arriscam a passar na BR-364 rumo ao Acre para que não se tenha um completo isolamento do Estado. Vale dizer que o envolvimento do governador Tião Viana, desde o primeiro dia, não é visualizado pela população do Acre, porque as pessoas não estão ainda sentindo e não viram. A cheia é longe. Nós estamos falando de uma área 270 quilômetros de distância de Rio Branco. Mas quem foi na área como eu fui? Quem tem uma vivência naquela região como eu tenho? Sei do tamanho da gravidade. O governador Tião Viana adotou uma série de medidas preventivas que eu não me canso de registrar. Primeiro, para garantir o abastecimento de combustível, de gás de cozinha, de alimentos de primeira necessidade, abrindo possibilidades, inclusive, do abastecimento via Peru, graças à estrada que construímos, ou que ajudamos a construir, a estrada conhecida como Estrada do Pacífico. Mas o certo é que, também graças a termos uma ligação, mesmo ainda não concluída, mas que já permite o trânsito de inverno a verão, como chamamos no Acre, de Cruzeiro do Sul até Rio Branco, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul também, uma parte dos combustíveis começaram a vir de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. E um trabalho, e eu quero aqui agradecer, registrar o trabalho do Ministério do Transporte através do DENIT, um trabalho dia e noite incansável de técnicos do DENIT na região, procurando manter aberta a estrada com o mínimo necessário de segurança para os caminhoneiros. E para que Vossa Excelência tenha compreensão, senador Suplicy, com essa interdição do embarque, foi construído um porto de emergência nos últimos 2 dias, e ontem, na Vila Bonan, e ontem passaram mais 65 caminhões. Nós estamos contando o número de caminhões que passam e garantem o abastecimento do Acre com gás de cozinha, com uma série de produtos de primeira necessidade. Ontem passaram 65 caminhões, foi reaberto um porto improvisado de embarque e desembarque desses caminhões, das balsas, e a viagem agora de travessia do Madeira, que era feita em 30, 40 minutos, agora demora 3 horas. Mas a situação é grave e começa no quilômetro 800 da BR-364, e a situação mais grave é no quilômetro 870, onde se tem uma lâmina d'água de 90 centímetros acima do leito da estrada. Imagine o que é um caminhão passar com 1 metro de água, ele não sabe onde a estrada começa nem onde termina, tem uma orientação do DENIT e é um comboio que passa de dia, durante alguns horários do dia, para que a gente não tenha um colapso no abastecimento de Rio Branco. E o problema mais grave, o Rio Madeira não para de subir. Então, eu mesmo que conheço bem a região, Eu confesso que estou assustado. Eu já me choquei quando há pouco mais de uma semana sobrevoei a área, fui com o ministro Francisco Teixeira, ministro da Integração, com o secretário da Defesa Civil Nacional, com o senador Valdir Halpe. Tivemos na área, próximo de Guajará-Mirim, no Abonã, sobre o Rio Madeira, sobrevoamos as hidrelétricas. E agora o Rio Madeira está a 18 metros e 89 centímetros. É um nível de água, e para que Vossa Excelência tenha ideia, senador Suplicy, o volume de água que passa hoje no Rio Madeira é mais de 53 mil metros cúbicos por segundo. Eu vi uma reportagem hoje do estado de Vossa Excelência, que muito me preocupa. Eu também apresentei um requerimento na Comissão de Infraestrutura para que, logo após esse, que nesse momento de desastre natural que estamos vendo em São Paulo, com desabastecimento de água, e no norte, com excesso de água, para que a gente possa trazer aqui o presidente da Agência Nacional de Água e termos um debate na Comissão de Infraestrutura sobre como nós podemos fazer. Inclusive buscando uma resposta científica, se isso é resultado da mudança climática, se isso é resultado de obras ou de falta de algumas obras, como na estrada. Nós vamos ter que mudar o leito da estrada, elevando pelo menos 2 metros, para que ela possa, como manda a engenharia, porque o Rio Madeira pode subir, pode transbordar. Nós temos que socorrer os ribeirinhos, que são aos milhares, acima de Porto Velho e abaixo de Porto Velho, principalmente na região de Guajará-Mirim, onde o sofrimento é ainda maior. Ainda pouco citei, senador Halpe, que estivemos lá, que Vossa Excelência estava junto, e que a situação se agravou ainda mais. É claro que nós vamos ter que responder até que ponto essa presença humana agressiva junto a cursos d'água nos faz ter consequências como essa. Mas voltando, são mais de 53 mil metros cúbicos de água por segundo. 53 mil metros cúbicos de água por segundo. Eu conversava com o ministro Teixeira e alguns trechos do Rio São Francisco é 50 vezes menor o volume de água do que está passando no Rio Madeira hoje. Então, o Rio São Francisco é um rio enorme. O que passa de água por ele, em alguns trechos dele, é 50 vezes menor do que o que está passando no Rio Madeira nesse momento, que é o quarto rio mais veloz do nosso país. Agora, lá em São Paulo, a crise se dá por conta de 50 metros cúbicos de água por segundo. Nós estamos falando de 53 mil metros cúbicos de água por segundo que passa no Rio Madeira. Então, a água é a mesma.
Obrigado.
Não tenho dúvida que tem uma relação direta com aspectos da mudança climática. Nós temos uma seca, como estamos tendo em São Paulo, que certamente já leva a um racionamento de água e uma cheia recorde, porque na bacia amazônica, 1,20 metros de água acima da cheia recorde de 1997, é um oceano de água, é um mar de água. Do Acre até Belém, o desnível é de 135 metros, Então, em 4 mil quilômetros, você tem um desnível de 135 metros. Qualquer 1 metro a mais na Amazônia, na Bacia Amazônica, é algo assustador. Então, o rio segue subindo, mesmo já estando fora da calha e numa imensidão de água. Então, eu ouço o senador Suplicy. Quero dizer que, felizmente, o número de vítimas nesse período agora de carnaval, estou aqui com os dados, nessa região lá, foi de uma vítima com morte, né, de acidentes, e isso, graças a Deus, para não se complicar ainda mais. Mas a situação é muito grave. Quero cumprimentar o DENIT pela eficiência de ter reaberto um porto de embarque e desembarque de caminhões na Vila Bonã. Isso é muito importante. Trabalharam de manhã à tarde, à noite, em pleno carnaval, e graças a Deus, ontem foi restabelecido precariamente a ligação rodoviária, e 65 caminhões passaram rumo ao Acre, e nós estamos tendo um fluxo precário, limitado, de caminhões com gênero de primeira necessidade na BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco. A ponte do Rio Madeira está licitada, depois de uma injustificável demora, não tem explicação, a não ser os interesses dos que controlam o sistema de balsas, e também da falta de prioridade do governo federal, mas agora está licitada, será feita tão logo as águas possam baixar, a ordem de serviço já está dada, e nós vamos ter que fazer uma obra em dezenas de quilômetros da BR-364, elevando o grid da estrada para que ela não fique à mercê da cheia do Rio Madeira. Mas a situação é gravíssima, acima das usinas e abaixo das usinas. Por isso que a gente tem que ter cautela. Óbvio que as usinas interferem no curso normal das águas, mas já me informei, as hidrelétricas, por exemplo, de Giral, elas absorvem até 83 mil metros cúbicos de água por segundo. A recorrência dela é feita para 10 mil anos. Agora, o que me estranha é a estrada ter sido feita na década de 90 e já não aguentar uma cheia algumas dezenas de anos depois. Isso aí tem erro grave, tem falha grave ou tem uma relação direta também com o Lago das Hidrelétricas. Isso tem que ser esclarecido em respeito à opinião pública. Eu ouço o senador Suplicy.
Prezado senador Jorge Viana, Vossa Excelência aqui nos transmite uma preocupação. Quero cumprimentar Vossa Excelência, o senador Valdir Raupe, pelo empenho em acompanhar de perto os desastres que estão acontecendo em função das cheias no Acre e Rondônia, e a sua colaboração com o governador Tião Viana, cujas medidas Vossa Excelência está dizendo que aqui são as melhores que poderiam estar ocorrendo, dadas as dificuldades da população. Estamos observando pelos meios de comunicação de longe isso que Vossa Excelência nos descreve, das águas ultrapassando o nível das estradas por cerca de 1,5 metros, e então o 90 centímetros ou o que seja, mas e eu fico me perguntando, a Vossa Excelência, que é engenheiro florestal, conhece tão bem, que soluções de médio e longo prazo poderiam ser aventadas? Será que seria possível, eventualmente, num período de cheias tão grandes, com chuvas fortes e com a água vindo em grande volume e velocidade ali dos Andes, se haveria meios até de se pensar na canalização destas águas para os lugares onde justamente há tanta falta de água no Brasil? Se isso é uma coisa tão inviável, eu não tenho conhecimento suficiente, mas se pudesse haver um maior equilíbrio, ou até se conseguíssemos os brasileiros fazer da água que é tão abundante ali na região amazônica, eventualmente chegar lá para a região do Nordeste, do São Francisco, ou até para a região sul do Brasil, quando temporariamente falta água, como agora ali, até que tem. Eu estive em São Paulo nestes últimos dias do carnaval, ali choveu, e, inclusive durante as festividades, os desfiles de carnaval, com muita força, atrapalhou algumas escolas de samba, mas ainda não é suficiente para o abastecimento das 15 milhões ou 20 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo. Isso porque o governador Geraldo Alckmin está preocupado. Então, eu fico pensando, quem sabe a Vossa Excelência tenha dialogado com os especialistas no estudo das águas, da Agência Nacional das Águas e do Ministério do Transporte, de Integração, e todos os cientistas e engenheiros que têm estudado esse tema, como seria possível, e faço também mais uma indagação. De um lado, estas fortíssimas chuvas, enchentes, têm causado, pelo que observo, prejuízos, por exemplo, para a agricultura e às vezes, e também para as residências das pessoas, o comércio, a indústria, por causa das enchentes. Por outro lado, é possível que esta quantidade tão forte de águas, de enchentes e inundações, por outro lado, crie situações que sejam positivas. Será que Vossa Excelência poderia fazer um balanço só para que eu possa melhor aprender? Porque, afinal de contas, a grande riqueza que existe na Amazônia, até de toda a floresta amazônica, decorre em grande parte pelo extraordinário volume de chuvas que ali recebe toda a região. Então, se puder nos dar um breve balanço, eu aqui quero ter uma aula com Vossa Excelência.